DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. O grupo farmacêutico norte-americano Johnson & Johnson anunciou hoje os primeiros testes no homem da sua vacina contra a febre hemorrágica do ébola, que já fez, segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, 8.153 mortos no continente africano. O teste agora anunciado engloba três fases que um candidato deve participar antes da comercialização da vacina. Um número muito reduzido de pessoas, cerca de 72 voluntários, é essencialmente utilizado para os cientistas verificarem com exatidão se uma vacina é segura e tolerada pelo corpo humano. Organizações humanitárias começaram a administrar tratamentos experimentais contra o vírus a voluntários na Libéria e na Guiné-Conakry. Trata-se da primeira vez que estes medicamentos são testados em África. O processo da ex-primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, acusada de atentar contra a segurança do Estado, recomeçou esta terça-feira em Abidjan, capital costa-marfinense, com o início da audição de seis co-acusados após uma semana de interrupção. Simone Gbagbo, a principal figura deste processo, não esteve presente no tribunal. A esposa do ex-presidente, de 65 anos, está a ser julgada juntamente com outros 82 coacusados pelo seu presumível papel nas violências mortíferas que se seguiram às eleições na Costa do Marfim entre 2010 e 2011 e que provocaram 3 mil mortos. O seu marido, Laurent Gbagbo, está preso há cerca de 3 anos em Haia à espera de ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. A Associação de Naturais de Varela, localidade com importantes jazidas de areias pesadas no norte da Guiné-Bissau, acusou hoje uma empresa russa de estar a explorar e a retirar o minério clandestinamente. Segundo Vítor Sanhá, coordenador da Associação dos Filhos e Amigos de Varela, a firma tem mais de 500 toneladas de areias pesadas retiradas clandestinamente desde novembro a aguardar embarque no porto de Bissau. O governo tem afirmado que a exploração decorre dentro da legalidade. No entanto, Sanhá disse ter apresentado queixa à Procuradoria-Geral da República e ao presidente guinense José Mário Vaz. No seu discurso de fim de ano, recorde-se, Vaz disse que as receitas provenientes dessa exploração não se refletem no Orçamento Geral do Estado. Cerca de 80 personalidades da Alemanha juntaram-se hoje a uma campanha contra o movimento xenófobo PEGIDA, um dia depois da 11ª manifestação do grupo ter atingido o número recorde de 18 mil participantes. O PEGIDA, sigla em alemão de Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente, é um movimento de Dresden, no leste da Alemanha, que desde o final de outubro organiza manifestações semanais contra a imigração. Em sinal de protesto, várias contra-manifestações aconteceram em Berlim, Colônia e Hamburgo. Do governo participam também, na campanha, a ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, e os ministros social-democratas da Economia, Sigmar Gabriel, dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, e da família Manuela Schwesig, para além de dois ex-chanceleres e futebolistas. O comissário europeu para os assuntos económicos, Pierre Moscovici, afirmou hoje que Bruxelas não vai tomar posição na campanha para as legislativas na Grécia e quando o partido de esquerda ante a austeridade Syriza continuar a liderar as sondagens. Recorde-se que em dezembro o comissário considerou essencial um vasto apoio dos eleitores e dos dirigentes gregos ao necessário processo de reformas favoráveis ao crescimento. Moscovici sublinhou, no entanto, que as reformas aplicadas na Grécia começam a dar os seus frutos e que não se deve mudar de curso sem refletir. Caso Alexis Tsipras, o líder do partido anti-austeridade Syriza, se torne primeiro-ministro, discutiremos com ele na base das nossas propostas, disse ainda o comissário e dirigente do Partido Socialista Francês. Cuba libertou hoje diversos presos políticos, incluídos numa lista que os Estados Unidos entregaram à Havana, numa decisão que confirma o início da aproximação diplomática entre os dois países, disse hoje o Departamento de Estado. Os presidentes norte-americano e cubano, Barack Obama e Raul Castro, anunciaram em dezembro o início de um processo de normalização das relações diplomáticas após mais de meio século de um embargo econômico dos Estados Unidos contra a ilha comunista. Esta aproximação histórica também suscitou críticas, incluindo no Congresso norte-americano, onde alguns consideraram que a administração de Obama deveria ter garantido a partida concessões de Havana sobre a questão dos direitos humanos. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, o porta-voz da RENAMO já foi libertado depois de algumas horas na esquadra da polícia. Em Angola, a polícia não dá trégua aos imigrantes ilegais, mas também é acusada de agir ilegalmente contra eles. Saiba mais sobre a origem do ébola na série da DW sobre esta doença. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 6 de janeiro. António Muxanga, porta-voz da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, foi posto em liberdade ao princípio da noite de hoje, uma soltura decidida pela Procuradoria da cidade de Maputo. Na manhã desta terça-feira, recorde-se, Muxanga foi detido, acusado de incitar a violência e de liderar uma manifestação ilegal. O porta-voz da RENAMO disse à DW África que não teve acesso ao acto da acusação nem ao mandato de captura. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O porta-voz da polícia na cidade de Maputo, Orlando Mudumane, confirmou a jornalistas que António Muxanga foi detido esta terça-feira quando se encontrava nas bombas de abastecimento de combustível na Matola Rio. Mudumane disse que Muxanga foi conduzido às celas do comando da polícia em Maputo e foi aberto o respectivo processo.
A razão da sua detenção, ele liderou uma manifestação ilegal no passado sábado, para além de estar a incitar a violência em todos os seus discursos que presta, quer aos órgãos de comunicação social, quer quando estiver a falar com os membros e simpatizantes do seu partido.
Mudumane disse que a manifestação não tinha sido previamente comunicada às autoridades, tal como exige a lei do direito à manifestação.
O município não havia autorizado. O que devia ter sido feito era comunicar ao município e a polícia iria proteger a manifestação. Mas não foi o que aconteceu. Na altura, quando a polícia interveio para dispersar os manifestantes, ele pôs-se em fuga. Portanto, era procurado pela polícia e exatamente hoje foi encontrado. No local onde ele foi encontrado, foi exatamente detido.
Manifestações idênticas de que Muxanga é acusado de ter liderado no último sábado em Maputo tiveram lugar igualmente no mesmo dia noutras províncias do país organizadas pela RENAMO. As manifestações tinham por objetivo protestar contra a validação dos resultados das recentes eleições gerais pelo Conselho Constitucional que dão vitória ao partido no poder Frelimo e ao seu candidato Felipe Nhusse. A RENAMO não reconhece os resultados das últimas eleições, considerando-as fraudulentas, e exige a anulação de escrutínio, assim como a criação de um governo de gestão, ameaçando inviabilizar a governação da Frelimo. O próprio líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, disse após a validação dos resultados que
vão dar posse e rejeitando tudo, só que não vão governar. Podem perguntar, presidente Dhlakama, quase 5 eleições já Frelimo sempre rouba, mas governa a força. Desta vez não vai governar. Nem quero saber da guerra, nem do uso da polícia, nem de militares. Porque se a Frelimo pretender usar militares ou a polícia, eles conhecem o que é a RENAMO. Eu não quero ser forçado para confrontação.
O chefe adjunto da delegação do governo, nas negociações com a RENAMO, Gabriel Mutisse, tinha advertido esta segunda-feira que a RENAMO seria responsabilizada pelos seus pronunciamentos. Pronunciamentos que, segundo Mutisse, violam o acordo de paz assinado entre o presidente Armando Guebuza e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, em setembro último, ponto fim a um ano e meio de hostilidades militares.
Todas as declarações que contrariam o espírito dos acordos assinados em 5 de setembro terão que ser cobradas à RENAMO. A RENAMO tem que perceber que ela tem direitos dentro do nosso Estado democrático, mas ela também tem obrigações.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Caro ouvinte, o que é que acha desta detenção? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Angola, a polícia estima que mais de 500 mil de imigrantes ilegais estejam no país e considera que está a ocorrer uma invasão silenciosa de ilegais. De acordo com números de 2014 do Serviço de Migração e Estrangeiros, semanalmente são expulsos de Angola mais de 1000 imigrantes. Por exemplo, em dezembro passado, a polícia deteve 884 supostos ilegais, incluindo em mesquitas na capital, Luanda. Entretanto, há várias denúncias de violência policial contra os supostos ilegais nas cadeias. A DW África entrevistou o responsável da Associação Angolana Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos, sobre o assunto.
Bom, eu penso que há duas questões a considerar. Primeiro, é que sabes que nós temos uma situação de conflito e algumas partes das nossas fronteiras continuam vulneráveis. Há uma invasão bastante grande de estrangeiros. A Polícia Nacional está a tentar a todo custo ver que haja um controle efetivo da nossa fronteira. Por um lado, para o combate da migração ilegal e, por outra, para evitar que, de facto, surjam outros problemas que venham a afetar, digamos, a questão de segurança nacional. Por outro lado, é o trabalho da Polícia Nacional e eu penso que a Polícia Nacional tem todos os mecanismos à sua disposição para manter a ordem e a tranquilidade da nossa fronteira, evitando, consequentemente, que isso volte a acontecer com a invasão do cidadão estrangeiro no nosso território. Mas, a parte de tudo isso, somos de opinião que a polícia deve acatar os mecanismos internacionais para com o tratamento das pessoas, definidas como ilegais, e dar um tratamento digno, tratamento que, de fato, não venha ofender nem ferir a dignidade dessas pessoas, sobretudo dos direitos humanos em Angola.
Nos últimos tempos, tem havido denúncias de que a polícia angolana está a violentar e a desrespeitar os direitos dos ilegais em Angola. Tem conhecimento disso?
Nós temos conhecimento do facto que há uma violação dos direitos humanos. Houve, digamos, ações perpetradas por agentes da Polícia Nacional que, no exercício da sua atividade, vem ferindo os direitos humanos. Por um lado, estamos a crer que essas ações perpetradas por os indivíduos representam automaticamente a ação do próprio Estado. O Estado deve encontrar mecanismos no sentido de poder banir essas violações dos direitos humanos. Quando seus agentes praticam essas violações, imediatamente o Estado angolano, o governo angolano, deve intentar ação contra os seus agentes de forma a poder permitir que haja respeito dos direitos humanos, que haja respeito dos cidadãos, que haja respeito das normas, do cumprimento das normas nacionais. Internacional. Nessa ótica, pensamos que esse deve ser o papel da Polícia Nacional. Evidentemente, nós, a Associação Mãos Livres, também temos recebido muitas denúncias e, naturalmente, a nossa visão vai ser diretamente interpretar o próprio governo angolano para poder, então, transmitir essas violações, uma vez que pensamos que nem todas essas violações chegam ao conhecimento das autoridades angolanas.
Posso dizer que a violência, como a que está a acontecer no momento da detenção, resulta da incapacidade da polícia fazer frente à entrada ilegal em Angola?
Nós não achamos que seja incapacidade. Pensamos que há má-fé, pensamos que a autoridade da própria Estado deve ser mantida, mas com respeito. A polícia tem toda a capacidade, a polícia está munida de meios técnicos, humanos, etc., para poder manter a ordem e a tranquilidade nas fronteiras, mas não implica que deve fazer com que haja violação desses direitos.
E quem que garante, por exemplo, que sejam respeitados os direitos dos imigrantes ilegais neste momento?
Nós achamos que o que falta é uma parceria. O que falta é a sociedade civil aparecer como fiscalizador dessas ações. A sociedade civil deve acompanhar todas essas questões relacionadas com a violação dos direitos humanos, não só nas cadeias, como em tudo. Mas um aspecto fundamental que está relacionado com o preso e detido, sobretudo os estrangeiros, é a falta de acompanhamento, é a falta de haver uma fiscalização por parte da sociedade civil para exigir do governo respeito. Este é um aspecto que nós também estamos traçando na nossa linha de ação e pensamos que com a parceria que nós pretendemos estabelecer e com o diálogo com o próprio Estado que nós pretendemos ter, pensamos que poderá melhorar nos próximos tempos essa questão. Mas exigimos já que o Estado deve reparar todas as ações que tenham a ver com a violação dos direitos dos cidadãos. Não só os angolanos, como os estrangeiros também, que aqui ocorre no nosso país.
Esta foi uma entrevista com o responsável da Associação Angolana Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos. Acompanhe a seguir a série especial da DW sobre o ébola. Hoje vamos falar sobre a origem da doença. Neste quinto episódio, eu, Nádia Issouf e Guilherme Correia da Silva explicamos um pouco mais sobre a doença.
Especial da DW sobre o ébola. Jornalistas e sobreviventes explicam o que é preciso saber sobre a doença.
Guilherme, sabes quando foi descoberto o vírus do ébola?
Sim, Nádia, foi em 1976, na República Democrática do Congo, o então Zaire.
E quem descobriu o vírus?
Foi Peter Piot, um virologista da Bélgica. Vamos ouvir um depoimento dele sobre a descoberta do ébola.
Um dia recebemos uma garrafa térmica com algumas amostras de sangue de uma freira morta num país que então se chamava Zaire e era de alguém que tinha morrido com o que se pensava ser febre amarela. Foi a partir dessas amostras que isolamos o que é hoje conhecido como o vírus do ébola, um vírus novo, um dos mais letais já descobertos.
Nádia, sabes qual é que é a origem do vírus?
Sim, sim. A doença foi batizada com o nome do rio que passa por uma região na República Democrática do Congo, onde o vírus foi identificado pela primeira vez.
E que danos é que o ébola pode provocar no corpo humano?
Temos um artigo no nosso site que explica isso. Dá-me só alguns segundinhos para procurar, Guilherme. Ah, aqui está. Escuta. Ao entrar no corpo, o vírus espalha-se rapidamente e começa a destruir os vasos sanguíneos. Além disso, prejudica o processo de coagulação e também provoca fortes reações inflamatórias. O sistema imunitário não consegue responder com rapidez suficiente. A pressão sanguínea cai muito e os pacientes morrem de falência múltipla de órgãos.
DW Espaço do Ouvinte.
E a nossa pergunta hoje foi sobre a detenção de António Muxanga, porta-voz da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique. António Rocha está aqui, tem muitíssimas respostas, não é verdade?
António Muxanga, que já foi libertado ao fim do dia de hoje. Bom, como sendo para inúmeras reações através do SMS e do Facebook, vamos ver algumas, porque, como é evidente, não vamos ter tempo para ler todas essas mensagens. Começamos por Lafu Balde de Bissau, diz que esta detenção de Muxanga foi arbitrária e deve ser condenada. Também de Bissau, Saliu Sanha, diz que a libertação do porta-voz da RENAMO vai criar um clima de entendimento parcial entre as partes para o bem do povo moçambicano. Um ouvinte que assina Tuvampano de Maputo diz que a detenção do incendiário Muxanga foi justa. Estamos cansados da guerra e da incitação à violência. Também, o Arthur Bernardo escreveu que está triste porque Moçambique vai de mal a pior. É um país democrático, mas sem direito de manifestação. A internauta Maria Idalina Pátia escreve simplesmente que a detenção de Muxanga é algo sem comentários. Escreveu o seguinte o Nelson Raimundo Moçano, que Afonso de Lacama já disse que não quer a guerra, mas se fazer uma manifestação a contestar os resultados das eleições porque não foram transparentes, não é crime nenhum. Quer dizer que manifestação em Moçambique tem outro nome que se chama incitação à violência e o Nelson Moçano condena a prisão de Muxanga. Euclides Cumba chama perseguição e intimidação política essas manifestações que tiveram lugar em todo o país e porque não prenderam todos os que tiveram liderar em outras regiões. E aí diz que o Muxanga entrou na marcha falando 5 minutos antes do arranque da mesma e, portanto, não deveria ter sido preso.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação e também aos internautas.
DW, terça-feira.
Em Moçambique, o porta-voz da RENAMO já foi libertado depois de uma detenção em que não viu sequer o mandato de captura. Em Angola, a polícia não dá trégua aos imigrantes ilegais, mas também é acusada de agir ilegalmente contra eles. Na Guiné-Bissau, a população de Varela está insatisfeita com suposta exploração clandestina de areias pesadas por uma empresa russa. O grupo farmacêutico Johnson & Johnson anunciou hoje os primeiros testes no homem da sua vacina contra o ébola. O processo da ex-primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, acusada de atentar contra a segurança do Estado, recomeçou esta terça-feira em Abidjan. Na Alemanha, 80 personalidades juntam-se contra o movimento xenófobo Pegida.
está completa. A informação por hora. Foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Passe muito bem.